Antes do episódio bônus começar, a gente do Alucência tem um recadinho pra você. Esse ano de 2021 foi extremamente cansativo, a gente entregou tudo o que a gente prometeu, certo? Que são podcasts quinzenais, sempre falando sobre ciência dentro do contexto e do nosso dia a dia também. E para que 2022 seja um ano melhor ainda, a gente precisa de um recesso. Tanto para descansar, quanto para planejar e recomeçar as produções do conteúdo. Então, a gente vai ficar janeiro inteiro sem postar nenhum podcast. Aproveita esse tempo para maratonar todos os nossos 124 episódios anteriores, beleza? E em fevereiro a gente volta com tudo. É isso, fica agora com o episódio. Feliz ano novo para todos nós!
Alô? 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 Planeta Terra! Alô?
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alociência. Eu sou o Lucas Andrade. Com quem que eu tô? Com quem que eu tô? Fala comigo.
Calma, eu estava mudinho. Eu sou a Camila.
Eu sou o Cremili.
Eu sou o Rafa.
E esse é um episódio bônus, galera. Vocês vão ver que vai ter pouca edição, não tá no nosso formato normal. Porque a nossa ideia aqui é trazer um pouco sobre a vida dos entrevistados, quem é o entrevistado que tá por trás. A gente percebeu que a gente acaba falando muito sobre a área da pessoa e pouco sobre a pessoa, né? Então, o Rafa, ele participou do nosso último episódio aí falando sobre diálogo. E tem esse bônus aí agora pra você saber um pouco quem é o Rafa, quem é... O que é essa empresa dele de diálogo e como que ele esbarrou o diálogo na vida dele, por que ele resolveu pesquisar isso e também o que ele gosta de fazer, né, Rafa?
Boa.
Mas, Rafa, primeiro só o básico para quem perdeu o episódio anterior. Quem é você em um parágrafo?
Cara, em um parágrafo, acho que eu me definiria como um especialista em diálogo que investiga esse tema dentro da ciência. E leva para além da ciência, leva para o nosso cotidiano com formações, palestras e outras estratégias.
Na próxima a gente tem que falar em um parágrafo que não seja igual ao do Lattes.
Que não seja igual ao do Lattes, é o que eu vou perguntar agora. Esporte, que esporte que você faz? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas?
Cara, das minhas horas vagas, ultimamente eu tenho gostado muito de ficar aqui com a família, fico com a Cocada, que é a nossa cachorrinha, e fico com a minha esposa. A gente faz umas maratonas de séries, filmes, é o que eu tenho mais gostado de fazer nesse momento agora, pra dar uma relaxada.
Dá pra ver que o Rafa é uma pessoa sensata, que tem cachorro e não gato. Né?
Ixi, olha lá, começou. Agora a gente vai ter que ter diálogo aqui.
Olha tudo que a gente acabou de conversar sobre o diálogo. E você tá me vendo aqui no Meetings, meu gato tá passando de lá pra cá, falando na minha cara, sabe? Fez pra provocar.
Então, é pra gente trabalhar o diálogo, entendeu? Foi só uma provocação ali pra estimular o conflito, que é importante. Enfim, não, tô brincando. Estou sendo conquistado aos poucos pelos felinos de pequeno porte.
Mas Rafa, você é de São Paulo, né?
Cara, eu sou de Santos.
Ah, de Santos.
Eu nasci em Santos e aí durante a faculdade fui morar em São Paulo, fiz faculdade na USP da Zona Leste, a IASH. Me formei em gestão ambiental, né? Então eu venho originalmente, apesar de trabalhar hoje com o diálogo, eu venho da área ambiental. Me graduei como gestor ambiental e morei lá durante a faculdade. E ainda durante a faculdade eu tranquei e fui morar 7 meses na Bahia, que foi quando eu trabalhei no Tamar.
Ah, que da hora. Então, isso que eu ia perguntar, né? Você trabalhou no projeto Tamar, você trabalhou no Biopesca, no Albatroz, que são projetos de conservação em estados diferentes, cada um?
Cara, o Tamar eu fui pra base da Praia do Forte, né? Que fica na Bahia. Tamar tem uma porrada de base.
Um dos Tamares mais visados, assim, pela galera, né? Esse e o da ilha lá, como é o nome? Fernando de Noronha.
Fernando de Noronha. Foi muito massa, essa experiência foi muito boa. Aprendi muita coisa lá. E o Biopesca, ele foi fundado na Praia Grande, mas quando eu trabalhava lá, a gente estava em Santos mesmo e o Projeto Albatroz também em Santos.
Entendi.
Que aí eu já tinha voltado para casa pós-faculdade, né? Então aí estava morando na cidade natal.
Alguém consegue ouvir o Sou de Santos sem o sotaque do Charlie Brown? Sou só eu. Beleza, era só porque...
Dá vontade de complementar. Eu sou guerreiro do asfalto, quem quer tá comigo? Joga a mão pro alto. Dá vontade. Obrigado, Creme, eu queria também falar isso.
Desculpa.
Mas assim, aí você veio dessa coisa de conservação, e como que você partiu da área de conservação pro diálogo? Qual foi o estalo que deu na sua vida? O que aconteceu? Foi na área da academia ou foi na vida pessoal?
Cara, foi na vida profissional mesmo, foi na prática dentro desse trabalho de conservação marinha. Eu atuei principalmente, assim, grande parte do trabalho que eu fiz nesses espaços foi na área de educação ambiental. Então, com aquele desejo, né, com aquele propósito de poder sensibilizar as pessoas sobre os diversos desafios sofridos pelas espécies e a necessidade da gente poder trabalhar juntos para resolver esses problemas, né? Problemas causados pela ação humana. E aí, ao longo dessas várias estratégias que eu e os meus colegas utilizávamos de sensibilização, então, palestras, exposições, feiras, atividades lúdicas, enfim, cursos, eu pude ir percebendo que tinha pelo menos três tipos de públicos bem marcantes que eu encontrava. Tinha um primeiro público, que não era tão grande, mas me chamava muita atenção, de pessoas que não, assim, abertamente não achavam que o trabalho que eu e os meus colegas fazíamos era importante. Teve uma vez que eu estava numa atividade de final de semana lá no, na Bahia, no Tamar. Era uma atividade na praia que a gente tinha que... A ideia era conversar com os usuários de praia, turistas e os moradores ali sobre os impactos, né, que as tartarugas sofrem. Então, o uso de quadriciclo na areia que compacta os ninhos, iluminação na praia que desorienta os filhotes, enfim... E aí eu lembro de encontrar com um rapaz que eu comecei a conversar com ele e tal, e aí em determinado momento, assim, ele me interrompeu e falou: cara, olha, eu acho que esse trabalho que vocês fazem não é importante, eu acho que é perda de tempo e é perda de dinheiro. Tem outros problemas muito mais importantes para vocês tentarem resolver aí, podia estar gastando energia e tal. Eu lembro que eu tentei contra-argumentar, a gente até conversou, assim, ele não foi grosso, nada, ele foi até, assim, falou numa boa, mas ele realmente acreditava naquilo. E tentei convencê-lo, né? Tentei falar: não, cara, mas isso é importante, por causa disso, daquilo. Dei todo o discurso lá que eu tinha, mas nada funcionou. Então esse era um tipo de público que eu encontrava. O segundo eram daquelas pessoas que, quando eu convidava para participar da atividade, a pessoa aceitava, mas ficava com aquela cara de pastel, de tipo assim: ah, eu não queria estar aqui. Eu queria ir viver minha vida. Que nem quando a gente está andando na rua e vem alguém perguntar: puxa, você tem um minutinho para conversar comigo? Né? Aí a gente entra naquele dilema, ai, falo que não quero e talvez seja mal visto ou aceito. Aí a pessoa insiste: não, mas é só um minutinho. Aí você fala: tá bom. Aí aquele um minutinho vira dois, vira três, você fica de saco cheio, você só quer que acabe para ir embora. Então, esse era o segundo público. E o terceiro era o pessoal que realmente gostava do que a gente fazia, se animava, gostava, assim, se empolgava, queria inclusive saber como podia arregaçar as mangas para ajudar. E por mais que esse terceiro público, assim, é fundamental, super importante para a gente ter escala no trabalho, né, conseguir mais gente ajudando, me intrigava os outros dois grupos. Por que que eles não viam? Eu ficava me perguntando: mas como que eles não veem a importância dos problemas ambientais? Como que eles não pensam que nem eu? E aí que isso me levou a tentar descobrir respostas. E o único lugar em que eu encontrei respostas, assim, né, foi quando eu busquei na teoria. Eu fui fazer uma pós-graduação de educação ambiental e aí lá me encontrei com vários teóricos da área da educação e da educação ambiental e me encontrei pela primeira vez com esse tema do diálogo. E aí descobri a resposta.
Ô Rafa, você estava num lugar trabalhando com conservação marinha, que é uma coisa que, sei lá, muitas pessoas almejam como carreira de vida e tudo mais, e aí rolou um gatilho sobre uma pergunta muito mais sobre pessoas e menos sobre bichinhos, né? E as pessoas estão acostumadas a trabalhar com conservação, pensar muito nos bichinhos e muito pouco nas pessoas. E você acha que esse gatilho, por exemplo, veio um pouco da sua formação em gestão e que talvez biólogos tenham, ou oceanógrafos, ou, né, pessoas mais das ciências naturais, tem uma dificuldade de fazer essa ponte? Você acha que a gestão ajudou, né, a pensar
Cara,
nisso?
Cara, total. Eu acho que sim. Assim, o meu... eu tive essa oportunidade muito rica, assim, e de fazer muitos bons amigos biólogos, e eu lembro, assim, de vários deles falarem... Cara, uma dos motivos pelos quais eu fui trabalhar com animais, né, os que trabalhavam com conservação de animais, é porque eu não gosto de gente. E eu lembro que me chamava atenção porque, pra mim, era eu gostava, assim, é lógico que eu gostava dos animais, mas, assim, eu tinha essa... Eu, quando passei na gestão ambiental, eu passei também em psicologia. Foi quase.
Nossa.
Quase que eu fui. Eu cheguei a fazer a matrícula, mas depois saiu a da USP, eu falei, vou fazer a USP. E a formação em gestão ambiental lá do campus da USP Leste, porque dentro da USP tem dois campos. Tem na USP Leste e tem em Piracicaba. E eles têm currículos diferentes. O da USP Leste, eu acho que ele é mais nessa pegada humana, bastante forte, assim. Então, vi muita coisa interessante que, para mim, fazia sentido, né? Que aos meus olhos brilhava e tal. Então, sem dúvida, isso impactou nesse meu olhar, assim, né? E porque também, cara, eu tinha muito claro para mim, assim, que as estratégias que a gente fazia de sensibilização era o que ia afetar o resultado do trampo, porque quando eu estava no Tamar, eu tive a grande oportunidade de trabalhar na equipe técnica, então eu era um dos responsáveis por mexer direto com os animais selvagens, né? Fazer o monitoramento dos ninhos, à noite ia lá procurar as tartarugas que subiam para fazer as marcações e tal, então isso eu via que esse trabalho super importante tinha que ter esse fomento, né, esse abraço das pessoas, para que a gente pudesse cada vez mais subir esse trabalho técnico. Então isso me chamava muito a atenção, assim, meu, preciso, né, e não só eu, mas a galera da conservação, precisamos olhar para isso, para esse lado humano e fazer as pessoas se empolgarem, que nem a gente se empolga com o trabalho. Então eu acho que era essa a grande motivação que me incomodou nesse momento, que me fez ao encontrar com esses dois públicos e que me levou a descobrir a tal da resposta do porquê que eu não conseguia atingi-los durante a pós-graduação. Que aí foi o tal do diálogo, né? Eu encontrei com o diálogo, entendi o que ele era e percebi que, por mais bem-intencionados que nós, eu e os meus colegas de trabalho, éramos, e por mais que a gente não fosse nada, né, agressivo, violento, nada disso, as estratégias que a gente usava na hora de interagir com as pessoas, em especial esses dois públicos, elas eram pouco dialógicas. Elas tinham aquele caráter de imposição, prescrição de regras. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ambientalmente correto tem que fazer assim. Isso aqui que você faz hoje, esse jeito que você vive hoje, tá errado, tem que mudar.
Uhum.
Então, essa coisa do apontar o dedo, que pra qualquer pessoa, né? Se alguém chega apontando o dedo, não que seja assim, aqui eu tô dando uma exagerada, né? A gente vai falando de um jeito mais suave na hora, lógico. Mas evidente que mesmo que mais suave, algumas pessoas recebem como uma espécie de ataque. Pô, cara, você tá vindo me dizer, né? Eu tô na praia, tô relaxando aqui. E você vem me dizer que eu tenho que mudar o jeito que eu vivo na hora do lazer. Então era... Falei, nossa, é claro que o cara vai se fechar na posição dele e ainda vai me contra-atacar dizendo que o que eu faço não é importante e tal. Ele levantou os muros de defesa e está se protegendo. Então aí que eu falei, puxa, cara, então aqui talvez tenha uma pérola, uma habilidade muito legal para a gente desenvolver. E aí eu, em especial, enquanto educador ambiental e os meus colegas e tal, mas a conservação como um todo, para a gente poder ter os resultados que a gente almeja. E aí isso me levou a querer saber mais sobre o diálogo e foi por isso que eu entrei na área acadêmica. Foi porque eu falei, vou pesquisar esse tema, vou entender mais a fundo como é que é, para que a gente tenha esse arcabouço à disposição e possa buscar a conservação das espécies marinhas, mas não só, né? Todos os vários desafios socioambientais que a gente tem.
Aí o diálogo entrou na sua vida em forma de doutorado? Você foi fazer um doutorado?
Cara, ele entrou na minha vida primeiro na especialização.
Ah, tá.
Porque foi aquele... Sabe aquele momento de que a cabeça explode, né? Fala,
uhum.
Nossa, revelação, momento de revelação. Aí, como foi algo que fez muito sentido pra mim, eu quis entender melhor e entrei no mestrado. E aí no mestrado eu fui analisar, eu queria entender melhor o diálogo e fui analisar um dos trabalhos que eu tinha participado. Então, analisei a relação entre nós que fazíamos parte lá de uma das ONGs que eu trabalhei e um dos públicos que a gente trabalhava, pescadores. Então, fui ver como que era a relação entre a gente e os pescadores para fazer a conservação das espécies e tal. E para isso eu precisei, então, me aprofundar, entender as diferentes, porque dentro também da parte acadêmica tem diferentes perspectivas de diálogo, diferentes formas de interpretá-lo, de trabalhá-lo e tal. Então fui aprendendo, fui pesquisando, fui criando todo o arcabouço lá teórico e analítico para poder fazer a análise. Só que eu queria viver aquilo que eu estava estudando, até para poder fazer uma análise mais profunda, sabe? Para poder ter uma vivência, saber, ter mais conhecimento, mais propriedade do que eu estava analisando.
Botar em prática também, né?
Total.
Que o seu mestrado foi, você olhou para algo que já tinha acontecido, né? Enfim, você faz lá os métodos de análise, então você queria ver algo online ali acontecendo. E o mestrado foi também por onde? Que programa que foi?
O mestrado eu fiz na USP também, num programa que chama Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM. Fica lá no Butantã. Fica no Instituto de Energia e Ambiente. Não fica perto do IB, fica na frente da Poli. Mas no mestrado, o que eu estava fazendo essa análise de algo que já tinha acontecido, eu quis viver esse negócio. E isso que foi uma mudança muito incrível na minha vida, porque eu fui buscar cursos para tentar experimentar o diálogo na prática e eu não encontrava. Não só curso tipo na área ambiental, sabe? Curso sobre diálogo e educação ambiental, não. Diálogo num geral. Foi difícil encontrar. Eu encontrei um ou dois de um caráter um pouco mais introdutório, assim, que eu fui na esperança de ter alguma prática, mas acabou ficando mais na teoria. E aí, para eu, então, poder viver aquilo, eu decidi me utilizar como cobaia. Falei, eu vou testar as coisas que eu estou aprendendo na teoria na minha vida. Vou testar dentro de casa com os meus familiares, vou testar no ambiente de trabalho, com o pessoal do laboratório de pesquisa, com os participantes da pesquisa, com um estranho que eu conheci na rua, vou testar. E aí, ao longo desse teste, é que eu fui percebendo o quanto que o diálogo não era um assunto, um tema, uma habilidade que faltava só na área ambiental, mas ele faltava em todos os campos, em todas as nossas interações. E aí foi o segundo momento de revelação que eu tive. Eu falei, cara, eu preciso transcender a área ambiental, sem abandonar, né? Mas eu quero transcender. E aí no final do mestrado, foi muito curioso, assim, no final do mestrado, eu estava escrevendo as conclusões. Então, já estava tudo prontinho, tudo analisado, tudo escrito, resultados todos discutidos. Já estava só nas considerações finais, eu tive um insight, né? Aqueles momentos de pesquisa maravilhosos. Falei, nossa, dá para eu fazer assim, 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 e aí dá um método que vira um jeito das pessoas poderem aprender o que eu aprendi na prática. E aí eu falei pro meu orientador, falei, nossa, eu tive essa ideia e tal, mas talvez faça diferença nas análises e não sei o que. O que a gente faz? Tá na hora de entregar, tô no final. Ele falou, Rafa, pesquisa científica é assim. A ideia vem a hora que tem que vir, no momento que tem que vir. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar essas ideias, mas você vai colocar essas novas ideias nas considerações finais e você vai falar que elas vieram no momento final. E o que tá feito, tá feito. Bola pra frente, daí pra frente, né? Falei, então tá bom, meu orientador é um querido, Marco Sorrentino, foi quem me trouxe assim, quem me fez mergulhar mesmo no diálogo.
Quem quiser ouvir o Marco Sorrentino, qualquer vídeo, palestra dele no YouTube, enfim, é muito inspirador. O Marcos é...
É demais, vale super a pena, gente. E daí, então, veio, como eu tinha acabado o mestrado, eu falei, cara, eu sei que eu já testei e já tá dando certo pra mim, mas eu quero testar cientificamente esse método. Quero ver se ele funciona. Eu falei, vou entrar no doutorado então. Vou aplicar no doutorado com algum grupo de pessoas que sabidamente têm ali as dificuldades que todos temos em relação ao diálogo e ver se o método traz aprendizado, traz a vivência do diálogo e quais são os resultados positivos que isso pode trazer. Daí eu entrei no doutorado no mesmo programa, no programa de pós-graduação em ciência ambiental da USP, o PROCAM, que eu tô agora, vou entrar no último ano. Eu entrei em 2019, agora 2022 vai ser meu último ano. Já fiz a aplicação do método com o grupo. Hoje eu tô no doutorado, eu tô fazendo aplicação com um grupo bastante grande de pesquisadores da área ambiental, que trabalham junto dentro de um projeto temático financiado pela FAPESP. Projeto Governança Ambiental, nossa, é um nome grande, agora vai me fugir.
É um nome gigantesco que você falou, né? Antes da gente começar a gravar.
Mas eu já falo para vocês com um minuto aqui.
Tem alguma coisa de macrometrópole?
Tem. Mas é que eu quero falar direitinho aqui, achei, ó. Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática.
Porra, esse é o nome de um grupo.
Esse é o nome do projeto temático que agrega muitos pesquisadores, né? Tem o meu orientador, que é o Pedro Jacobi, é o coordenador, tem o Alexander Turra, Célio Berman, Edmilson Freitas, Klaus Freis, Paulo Sinisgali, Silva Zenerato e mais um monte de gente, assim, de diferentes universidades.
O Turra veio aqui já, inclusive, falar sobre plástico, aquele episódio de plástico. O Turra veio aqui.
Cara, eu vi o podcast do Turra. Então, assim, muita gente de áreas diferentes, né? Com arcabouços teóricos diferentes, áreas de formação diferentes, métodos de pesquisa diferentes e trabalhando juntos em prol, né, dessa questão das mudanças climáticas, da governança ambiental. Uhum. Então, tem um desafio. E aí é legal porque a minha pesquisa ela é uma espécie de meta-pesquisa. Uhum. Né? Eu pesquiso o processo que eles estão vivendo à luz do diálogo e tal. E para além disso, fiz algumas pesquisinhas paralelas, né? Porque pandemia estourou no meio do meu doutorado e aí eu quis, como forma até de alguma forma contribuir, de alguma maneira contribuir com aquilo que estava acontecendo no começo, com aquela loucura, levar o diálogo porque intensificou as nossas relações dentro de casa, com as pessoas que a gente mais convivia, estava dando muito conflito, muitas dificuldades, eu falei, vou fazer cursos gratuitos, né? Assim, nesse momento, dei os cursos gratuitos e aí foi uma experiência muito legal, tiveram algumas turmas, o pessoal gostou muito, teve resultados muito interessantes que inclusive foram compilados, consegui colocar num artigo científico que foi publicado numa revista que se chama Journal of Dialogue Studies, é uma revista focada nos estudos do diálogo, que é lá de Londres, de uma sociedade do diálogo, né? Dialogue Society.
E é um curso que você estava ensinando a galera a dialogar num contexto geral, ou era mais em contexto dentro de casa, assim?
Esse do durante a pandemia era contexto geral, mas evidente que assim, o assunto que a gente vai dialogando nos cursos, porque o curso, o que eu ensino para as pessoas é a forma da gente conversar, pensar, e não o assunto em si. O assunto quem traz é a galera.
Tá.
E naquele momento o assunto era a pandemia, né? Era a relação com os pais, com os tios, a relação com o parente que tinha uma visão diferente sobre a pandemia. Então, gente,
o parente estava postando stories no rolezinho, sem máscara.
Exatamente. Toda essa treta que a gente vê na internet era isso que vinha e a gente dialogava. Então, para conseguir, pelo menos, né, minimamente, fazer com que a convivência naquele momento, dentro das casas, fosse um pouco menos difícil. E aí foi surpreendente, porque esse foi o primeiro teste científico do método que eu fiz antes mesmo da aplicação com o grupo de pesquisa do doutorado, né? E foi, assim, animador os resultados de ver o quanto as pessoas conseguem aprender a dialogar com o método. Então, assim, o método ele estimula esse aprendizado. E os resultados que traz para as pessoas em termos de melhorar a convivência com quem pensa diferente, de conseguir entrar em diálogo, provocar diálogos, mesmo com quem não fez o curso, então assume a postura dialógica e poliniza, né? Eu uso esse termo, viram polinizadores do diálogo.
Tipo o creme, né? Tá passando adiante a palavra do diálogo.
Exatamente. Então isso foi assim, muito legal e tem se perpetuado. E aí eu acabei mantendo as turmas e esse ano, o começo desse ano, aí já foi que fiz a estruturação da 3C Diálogo, que foi o momento que eu falei, cara, a pesquisa ela tá transcendendo mesmo os muros da academia, que eu acho que é como tem que ser, tenho que levar isso para mais pessoas, para além do campo ambiental, então deixa eu estruturar um espaço, que é a 3C Diálogo, para oferecer esses cursos, oferecer palestras sobre o diálogo, mentorias, para quem tem interesse de... E para quem está cansado dessas nossas disputas, dessas nossas brigas e quer tentar outros caminhos para resolver problemas que são importantes. Sejam eles problemas dentro da nossa casa, né, que nem a gente tinha comentado lá no episódio, se é quem lava a louça, se lava ou não lava, problemas dentro das nossas empresas ou problemas maiores, né, como os problemas ambientais que foram os que me trouxeram até esse caminho do diálogo.
Todo mundo quer falar. Quem levantou primeiro?
Acho que o creme levantou. Eu só ia perguntar por que chama 3C.
É uma boa pergunta.
Massa. O 3C tá ligado ao propósito da iniciativa, que são três palavrinhas que começam com a letra C. Compreensão, conexão e colaboração. Então o propósito é estimular a compreensão, a conexão e a colaboração entre as pessoas. Como que a gente faz isso? O caminho é o diálogo. Então, por isso que é 3C diálogo. É o propósito junto com o caminho.
Que da hora. É uma boa apresentação da empresa, hein? Ó, deixa o 3C. Por quê? Tá. Perfeito. Dá um belo PowerPoint.
Você contando, por exemplo, né, a fundação da 3C, os objetivos da 3C, a gente vê um belo exemplo de ciência aplicada fora do convencional, né? Que a gente pensa, ciência aplicada, cura do câncer, ciência aplicada, vacina da Covid, enfim. A gente tem um exemplo aí de ciência aplicada fora do que está aí maior no senso comum. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você, quando as pessoas perguntam o que você faz da vida, não sei se você responde exatamente com, eu sou pesquisador, ou algo nesse sentido, ou eu faço doutorado e tal. E como é que é a cara das pessoas quando você conta a pesquisa que você faz? Que não é uma pesquisa necessariamente de jaleco ou na Amazônia, enfim, por aí vai.
Cara, muito legal essa pergunta que você fez. O livro que eu vou lançar no que vem, ele tem essa historinha mesmo. Porque quando as pessoas, a gente está conversando, tá, eu tô conhecendo alguém e me pergunta, né, o que eu faço, eu falo assim, eu trabalho com diálogo. Aí é batata, uma sobrancelha sobe... E o rosto vira assim, diálogo.
Você é psicólogo?
Joga um diálogo.
Né?
Tipo, não, mas tipo, assim, você vai com uma coisa que todo mundo sabe fazer, sabe? E aí eu começo a explicar, eu tenho que. Aí vai, vamos no mais profundo, né? Não, eu trabalho com essa forma diferente de conversar, que ajuda a compreensão, ajuda a colaboração, faço pesquisa científica com isso, os cursos, aí eu explico com mais profundidade. E daí as pessoas entendem e acham, assim, muito legal. Porque, cara, o diálogo, ele é uma... são poucas, já encontrei pessoas, mas a maioria das pessoas acha que o diálogo é algo bacana e que a gente precisa. Mesmo que a gente não viva na prática, é aquele tipo de coisa que a maioria das pessoas acha que é algo importante. Então, assim, quando eu explico, o pessoal acha bacana, entende, acha interessante, diferente também, né? Porque aí eu falo o que é o diálogo diferente e tal. Eu falo, puxa, né? A pessoa fica meio daquela telinha azul. Sim. Momentânea, assim, que é muito legal, que é incrível, que é o momento já da gente bater um papo e falar sobre esse tema, né?
Cara, mas isso é um sinal de que você tá fazendo um negócio novo, né? Um caminho novo, você tá trilhando. Como é que você vai explicar um caminho que não tá feito ainda, né? Então, é motivo de até se orgulhar, cara, sabe? E isso é até o que eu ia comentar, que eu acho que você tem esse caminho muito único, assim, viu uma necessidade e tá criando essa 3C, tá criando esses cursos, tá criando esse diálogo, essa conversa entre as pessoas, dado um problema gigantesco que a gente tá tendo e tá aumentando no mundo inteiro, a nível, a escala global, né, cara? Então, é meio que isso. Na verdade, eu gosto de pensar isso quando alguém me pergunta o que eu faço da vida também. Aí eu começo a falar, não, tô fazendo um negócio muito novo aqui, eu faço podcast também, eu também desenho, também dou aula, tipo assim, né? Mas eu acho que o seu tá mais evidente, no caso, que você tá fazendo uma coisa nova. Por isso que é difícil de explicar, né? E necessária.
Pode ser, pode ser. E que, ao mesmo tempo, tem essa coisa, esse desafio, né? De, puxa, diálogo? Mas todo mundo sabe fazer diálogo.
Uhum.
A partir do momento que você sabe... Né? A partir do momento que você aprendeu a falar, você tá dialogando.
É, cara.
E aí trazer uma ideia nova, assim... Pô, cara, diálogo pode ser essa outra coisa aqui, ó. Bem diferente e tal... Aí é desafiador, mas é exatamente o desafio que me move assim, a fazer esse trabalho.
E quando você explica um pouquinho mais, as pessoas começam a ficar com medo de ser convencidas? Porque, sei lá, já existia esse mito, sei lá, de pessoas não conversam com psicólogos, né, na vida social, porque ficam com medo de ser analisado o tempo inteiro. E, mano, o cara é especialista em diálogo, eu...
E não é assim.
A esposa dele deve ficar toda hora assim, né, tipo, ai, não lava a louça. Não, não, calma. Por que não lava a louça? Senta.
Veja bem, qual que é a sua crença sobre a higienização de aparatos domésticos, hein?
Não. Cara, o pior é que é isso, aqui em casa é isso mesmo, mas aí ela, lógico, né, porque é exagero, assim, da minha parte eu quero sempre fazer o diálogo, né, e tem hora que ela não tá afim, normal, porque é isso, a gente às vezes não tá afim, ela fala, vamos concordar em discordar?
Boa.
Vamos fazer assim e tal? E aí eu falo, não, tá bom, beleza, eu também, porque é isso, né, o diálogo, isso é legal, ó, o diálogo ele é sempre um convite, nunca uma imposição.
Legal.
A partir do momento que a gente tenta impor o diálogo a outra pessoa, já não é mais diálogo. A gente já está em outro tipo de interação.
Nossa.
Mas aí, voltando na ideia do Lê, as pessoas, geralmente, essas aí, desse mito e tal, geralmente elas perguntam, mas você é terapeuta? Tipo assim, sabe? Ela já, tipo... Aí eu falo, não sou terapeuta, não trabalho com isso, não é tal. Aí a pessoa dá uma relaxada, sabe? Mas fica um pouco desconfiada.
Sim. Agora já encaminhando pro fim aqui, eu fiz meio que essa pergunta pra nossa última entrevistada, a Érica, e aí eu pensei em uma boa maneira de finalizar, assim. A gente termina nossos episódios regulares falando do disco de ouro. Por quê? Porque o disco de ouro é o disco que tava dentro da sonda Voyager, que foi lançado pro espaço, e tá lá as principais mensagens que os seres humanos querem dar pra caso alguma vida extraterrestre encontre. Aí eu queria terminar com essa pergunta aí, filosófica. Qual a mensagem que o Rafael Monteiro colocaria no disco de ouro? Qual é a sua mensagem, Rafael?
Cara, eu acho que a mensagem que eu colocaria é uma mensagem de esperança, de que a gente tem um caminho longo para trilhar em termos de aprender o diálogo e exercitar ele no nosso cotidiano. Porém, ele não é nenhum luxo intelectual. A gente não precisa ser acadêmico para dialogar, não precisa ter formação. O diálogo, ele realmente é uma habilidade do ser humano, mas precisa ser nutrida, precisa ser vivida constantemente. Inclusive, tem um dos pesquisadores do diálogo, William Isaacs, ele fala que o diálogo ele pode ser entendido como uma arte perdida. Que os nossos ancestrais até sabiam dialogar melhor do que nós, e a gente foi perdendo isso. É uma imagem um pouco romântica, né? Não sei se realmente é verdadeira ou não, mas ela traz ali essa mensagem de esperança que eu acho bacana, que eu colocaria no disco de ouro. O diálogo ele é possível, a gente pode, sem dúvida nenhuma, exercitá-lo, e nele tem um poder muito grande de transformação, de mudança da nossa vida individual e coletiva, em especial para resolver grande parte das crises e problemas que afetam a nossa vida hoje, né? Crise econômica, política, sanitária, social e a crise ambiental.
Senhoras e senhores, esse foi o Rafael Monteiro. Muito bom. É isso, quem quiser procurar o Rafa aí, procura 3C Diálogo no YouTube, redes aí, e o Instagram dele, @rafa3c.diálogo. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo.
Valeu,
a gente. Até o próximo bônus. Ou episódio bônus, ainda não sei o nome desse quadro. A gente precisa discutir isso
Cientista
em reunião.
Cientista nem a gente.
Cientista nem a gente, é um bônus. É.
Legal. Mas.
Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou!
Okay.
Adorei.
Tchau, tchau.
Adorei de novo. Falou.